Estamos mais uma vez reunidos nessa primeira parte. Nós vamos estar estudando sobre aqueles que choram. Nós já iniciamos esse estudo e nós vamos fazer uma breve recapitulação. Bem-aventurados os que choram. Abre Mateus capítulo 5, verso 4. Deixa a porta quando você passar, tá? Pode levar todas. Alguém pode ler, por gentileza?
Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
Glórias a Deus. Bem-aventurados os que choram. Nós iniciamos esse estudo, acho que há duas semanas atrás. E nós começamos com esse tema como segunda bem-aventurança. Uma bem-aventurança que, conforme nós já falamos, ela é totalmente alicerçada na primeira, que é a humildade de espírito. Essa, tal como a primeira bem-aventurança, destaca-se de imediato, caracterizando o crente como alguém totalmente diferente do mundo. Já falamos que as bem-aventuranças não são para ímpios, mas elas são para cristãos, para aqueles que foram tocados pelo Senhor e, através do Espírito Santo, sim, podem fazer algo diferente. Você, como um ser natural, como um ser carnal, entregue seus desejos, suas vontades, não tem como. Tá? O mundo considera uma declaração como essa totalmente ridícula. Quem quer chorar? Ninguém. Na verdade, as pessoas, elas querem discernir as coisas espirituais de uma forma natural, e aí dá tudo errado. É a mesma coisa que colocar um homem que não conhece nada de cozinha para fazer comida. Lembro uma vez que eu cismei de fazer um macarrão alho e óleo, e aí eu peguei um livro de receita da dona Benta, e lá ela falava do alho, mas ela nunca falou que tinha que descascar o alho. Então, como eu não sabia, eu joguei com casca e tudo. A pessoa natural que quer entender as coisas espirituais, ela não entende. Então, quando você fala bem aventurados que choram, ela fala assim: esse cara está ficando louco. Aquilo que o mundo mais procura evitar é a necessidade de chorar. Toda a sua organização estrutura-se sob a suposição que chorar deve ser evitado. Chorar é ruim. Essa bem-aventurança é algo totalmente espiritual. Da mesma maneira que humildade de espírito não tem nada a ver com dinheiro, também o choro espiritual não tem a ver com tristeza. Você não é uma pessoa que chora espiritualmente porque está triste. Você também, quando você é humilde de espírito, é porque você não tem dinheiro. A gente já falou isso, mas vamos fazer um breve resumo. Na presente bem-aventurança, são elogiados aqueles que choram, mas choram em espírito. Deus não está pedindo para você derramar lágrimas. Na bem-verdade, quando você se confronta com a pecaminosidade do seu ser, muitas vezes você chora fisicamente, mas não é algo emocional, é algo espiritual. Não há nada que está te magoando, entristecendo, ninguém está usurpando nada seu, simplesmente é um constrangimento de espírito perante a santidade de Deus. Tristemente, nós não evidenciamos isso na igreja moderna, infelizmente. Mais trágico é que a igreja, ela acha que está tudo bem. A gente olha pela televisão, nunca teve tantos canais evangélicos. Rádio aqui em Brasília tem bastante, mas em São Paulo tem muito mais. Tem muita rádio evangélica e as pessoas falam assim: o cristianismo está bombando. E na verdade, as pessoas, elas estão tristes, as pessoas, elas estão perdidas. As pessoas que estão fora da igreja, elas são normalmente atraídas por um cristianismo verdadeiro, por essa compulsão de se ligar a um Salvador que é santo. Quando não se fala em pecado na igreja, as pessoas, elas ficam como que perdidas. Antes de pensarmos na igreja como um todo, nós já falamos isso, nós temos que pensar em nós mesmos. Pode ser, Guilherme. Nós temos que pensar primeiramente em nós mesmos. Falamos ainda na semana passada sobre o falso puritanismo, em que as pessoas, elas acham que elas são cristãs por serem religiosas. Engano. A religiosidade não tem a ver com o cristianismo. A religiosidade não tem a ver com o cristianismo. Como crentes, outra ideia que nós temos hoje é que, como crentes, nós temos que demonstrar alegria. Podem descer as crianças, a velhinha. Seja bem-vinda, Bê. Já está andando retinha já, né, Bê? Está mais magrinha, perdeu a sua. perdeu um pouquinho, desce devagarzinho, tá? Já desceram com as Bíblias. As igrejas cristãs hoje têm uma falsa ideia de que para atrair as pessoas do mundo eu tenho que dançar, pular e mostrar que eu sou muito feliz. Que eu sou rico. Que eu estou bem em todas as áreas. E a gente sabe muito bem que isso não existe. Vem lá, pode ser. A gente sabe que esse negócio dessa felicidade que o mundo vende aí, dizendo que as igrejas vendem, que ó, vem aqui que você vai ser extremamente feliz, não passa nem mais nenhuma luta, é só de glória em glória, vitória em vitória. A gente sabe muito bem, como seres racionais, que isso não é verdade. E as pessoas, elas vão com essa falsa ilusão, chegam numa igreja com um louvor muito bem estruturado, não tenho nenhum problema com isso, pelo contrário, eu oro para que o Senhor nos dê um louvor lindo e maravilhoso. Mas as pessoas, elas dançam e pulam na presença do Senhor de uma maneira emocional, mas na verdade o coraçãozinho delas está fragilizado, está quebrantado. É um coração que precisa ser curado. A gente esteve acompanhando a Bezinha essa semana, em que ela estava lá com a dificuldadezinha dela, lá com o negócio de apêndice. O Senhor é maravilhoso, ouviu as nossas orações. E ela pôde fazer a operação dela, ela está bem, já teve até na dominical. E ela precisava de cura. Ela não precisava de um tapinha nas costas. Ela estava sentindo dor. Não adiantava falar para ela que estava tudo bem, que ia dar tudo bem. Não, ela precisava, literalmente, de uma intervenção cirúrgica, que foi o que aconteceu. Não foi agradável. Ela, como uma criança saudável e ativa, ficou naquele hospital lá, saco cheio. Então, uma série de coisas que não eram agradáveis a ela foram colocadas para que ela fosse curada. Espiritualmente, nós precisamos das mesmas coisas. E aí se substitui essa teologia, esse choro por causa do pecado, por manifestações espirituais que tendem a irracionalidade. E conforme você vê na internet, na televisão, cada vez mais as coisas, as pessoas, elas têm uma criatividade tão grande. E as pessoas que estão participando, elas agem como se fossem ignorantes. Certa vez eu vi numa igreja, campanha do fogo do Espírito Santo, e o Espírito Santo é bom, nós precisamos de muito, muito, muito o transbordar, manifestação do Senhor na nossa vida, mas eu sei que no altar, no centro do altar, em vez das pessoas estarem com seus joelhos dobrados, havia uma churrasqueira. Churrasqueira, porque eu faço daquelas que você compra lá por 150, 200 reais lá no mercado. Pezinho, uma altura mais ou menos de 1,5 metro, ela estava acesa. E eu fiquei olhando e falei, será que o cara vai fazer um churrasquinho aí? É uma campanha, alguma coisa, uma confraternização? Não. Eles pegavam os pastores em volta da churrasqueira, e do outro lado aquele membro que estava querendo ser cheio do Espírito Santo. Aquele homem, ou aquela mulher, eles iam na presença daquela churrasqueira acesa e eles começavam a soprar. E o pastor falava, sopra! E ela, sopra! O que acontece com o fogo quando você sopra? O fogo pega mais. E a pessoa olhava para aquele fogo subindo e ela sentia-se como se o Espírito Santo tivesse tocado na sua vida. Manifestações irracionais. Se a pessoa depois assistir um vídeo como esse e olhar, se olhar fazendo aquilo, ela vai falar assim, por que eu estou fazendo isso? As pessoas, elas não têm o ensino do pecado, elas não são ensinadas a serem confrontadas no seu coração, e elas buscam esse tipo de manifestações espirituais. Por falta do verdadeiro, aparece tentativa, essa tentativa de aparentar outra coisa. Aconteceu isso no Antigo Testamento. Os filhos lá de Arão decidiram queimar incenso, para dizer, não é só o papai que queima, não. Eles foram lá queimar um incenso, fogo estranho, na presença do Senhor, eles foram consumidos. O estado da igreja moderna é um defeituoso senso do pecado. Não se fala do pecado, então tem que se apresentar alguma outra coisa, um falso júbilo, uma falsa alegria, igrejas lotadas, superlotadas, e pessoas aparentemente felizes, mas felizes em uma camada muito superficial, algo fininho, que você, se você que nem nata, quando você fura o dedo assim, ela acabou aquela alegria, acabou aquela confiança, aquela paz. de tudo que está sendo dito em seu favor, não está afetando em nada a vida da igreja ou o mundo em que vivemos. Tudo que tem acontecido não afeta, porque se fosse de verdade um cristianismo verdadeiro, o mundo estava sendo alterado. Porque quando a gente vê a igreja primitiva, aqueles 12 homens começaram a pregar o evangelho e outras pessoas começaram a pregar o evangelho, você viu que o mundo foi impactado. Uma nação como Roma foi impactada, mudaram os seus costumes. E hoje a gente vive um país brasileiro que nunca teve tantos cristãos evangélicos nele. Hoje, senado, deputados, candidatos a presidente, juízes. E a gente nunca viu uma lama tão grande. Da mesma maneira que a gente está cada vez não se escandalizando mais pelas coisas que a gente vê, nas coisas que estão sendo feitas na igreja, a gente está ficando calejado, porque o fantástico não nos impacta mais. Com aquelas notícias, semana passada eu consegui ficar chocado mais uma vez. A secretária da Odebrecht falando sobre as listas dos políticos, mais de 200, 300, 400, 500 políticos. Gente, é uma geração de políticos corruptos. Que isso vai perpetuando de pai para filho, de filho para neto. Está parecendo a história do Antigo Testamento de Israel, em que os reis faziam o mal que era os olhos do Senhor, porque eles viam seus pais fazerem. As pessoas não têm mais constrangimento do pecado. Essa semana eu estava fazendo o meu exame periódico cardíaco, porque pastor também tem problema cardíaco, tá? Você tem que fazer cuidado, não é porque você é crente, e isso é uma falsidade. As pessoas falam que você, porque é crente, você não fica doente, não existe isso, vai ao médico. E eu fui lá fazer os meus exames, e o médico olhou para mim e falou assim: aonde nós vamos parar? Aonde nós vamos parar? Quem deveria fazer a diferença? A igreja, e ela não faz. Precisamos ser humildes de espírito antes de começarmos a ser cheios do Espírito Santo. É necessário que a convicção de pecado anteceda a conversão, pois o real senso do pecado precisa manifestar-se antes que haja a alegria da salvação. Se você não se constranger na situação pecaminosa que você é, que você vive, você não é salvo. Essa salvação, entendeu? Porque o cara é rico, porque o cara está bem de vida, porque o cara pula e dança, é uma coisa muito falsa, muito perigosa, em que a pessoa ela se apoia não na rocha que é Jesus. Porque quando você se apoia, você vira humilde, você vê que você não é nada. Enquanto você acha que você é vitorioso, e você pula, e você dança, e você acha muito legal, e é um culto emotivo, e você sente arrepio na coluna, aqueles que tiverem de se converter, tornando verdadeiramente felizes e bem-aventurados, são aqueles que se lamentam chorando, e parece um paradoxo. Você só é feliz em Cristo se você chora em espírito, porque você sabe que você não é nada, e você precisa de Deus. Eu preciso de Deus, você precisa de Deus. Nós oramos pela B, glórias a Deus, havia um plano de saúde, ela foi muito bem atendida. Houve a opção da Glendinha trocar a tela de quarto. E se fosse um hospital público? E se não tivesse hospital público? Nós não nos apoiamos nessas coisas. Graciosamente o Senhor nos entrega. A nossa força é no Senhor. O Senhor, ele poderia ter desenhado um quadro totalmente diverso, nós poderíamos estar de luto hoje chorando. Porque a gente foi acompanhando o histórico da Bela, foi indo com dor e hospital. Gente, apêndice. Quando se tem a detectação de que o problema é de apêndice, para tudo, porque se estourar, morre. O quadro era sério. E ela estava naquele hospital lá, e eu fiquei imaginando, falei assim: pô, como é que é isso? A Lu falou comigo, conversando com ela, falou assim: Paulo, pastor Paulo, quando eu fiquei sabendo que detectaram apendicite na B, que não ia operar à noite, ia operar de manhã, eu fiquei apavorada. Eu fiquei também. Mas o Senhor é poderoso. Porque apesar de todas as estruturas, nós dependemos do Senhor. Cristo, ele se apresenta nos evangelhos como alguém que sofre, como alguém que chora, como alguém que padece dores. E as pessoas, elas não querem esse Cristo. aquele Cristo que sofreu. Está certo que o nosso Cristo não está mais numa cruz. O nosso Cristo, ele está sentado à destra do Pai. Agora ele é o Cordeiro Santo de Deus que está à destra do Pai. Ele é o reto juiz. Ele não é mais aquele menininho sofrido, tristinho, mas ele sofreu. O que ele veio passar aqui no mundo, ele dá também para nós um exemplo. Como que um cristão tem que viver? Você não tem que buscar essas coisas. Mas a partir do momento em que as lutas eles forem apresentadas para você, você tem que se comportar como Cristo. E não como um homem normal, não como um homem natural. Você tem que comportar-se como Cristo. E Cristo chorou. Cristo, ele olhava para a situação das coisas e ele chorava, sem pecado. Imagina o nosso pecado. Imagina você parado perante o grande Deus vivo, porque você está perante ele hoje. Isso é a grande falsidade do nosso cristianismo. Nós não achamos que Deus está na nossa presença. Se Deus se manifestasse através de uma sarça ardente, se ele se manifestasse através de um púlpito em chamas, como foi o Monte Sinai, ou alguma coisa desse tipo, você ia se quebrantar? Não, Deus está aqui. Deus está aqui. E mesmo assim nós continuamos com o nosso queixo elevado. Nós não temos o constrangimento da presença de Deus. Deus não está aqui por causa dessa igreja, por causa desse móvel, por causa da minha pessoa, mas ele está aqui porque ele é onipresente. Além de ele ser onipresente, ele se relaciona com você como filho e como filha. O mínimo que a gente devia estar fazendo era chorando em lágrimas, buscando que o Senhor pudesse estar corrigindo essas imperfeições do nosso ser. Cristo tem uma vida de dor. Esse é o quadro que os evangelhos nos fornecem sobre Jesus. E espera que nós sejamos semelhantes a ele. Pastor, então eu não quero ser cristão. Amém. Amém. É uma decisão que você pode ter. Mas se você é cristão, você tem que viver como cristão. Chega de falsidade na minha vida, chega de falsidade na sua vida. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Ou você é do mundo ou você não é do mundo. Não tem como você ser café com leite dentro da área espiritual do cristianismo. Não tem como. Há religiões que permitem isso. O cristianismo não permite isso. Você tem que ser extremamente radical. É sim, sim, não, não. O que passar disso procede do diabo. Você tem que se posicionar nas coisas que você vive. Você tem que viver como um cristão verdadeiro. Isso pode ser confrontado não somente com o mundo, mas igualmente com aquela alegria externa que tantos crentes parecem pensar que deveria retardar um crente. Você olha um crente feliz, contente, mas sem Cristo. Superficial. Religioso. E aquele que é triste no Senhor, que chora no Senhor, e é feliz nele. Há um grande contraste entre a igreja atual e o padrão de Cristo, pois o Senhor não se parece em nada com a atitude dos crentes assumem. Examinemos também o ensino do apóstolo Paulo, por exemplo, no Romanos capítulo 7. Abre aí, Romanos capítulo 7, verso 24. Romanos 7, 24. Apóstolo Paulo, abaixo de Jesus Cristo, dentro do Novo Testamento, a pessoa mais inspirada pelo Espírito Santo na Escritura, na escrita e na pregação do Evangelho. Romanos 7, 24, alguém leia por gentileza.
Desventurado homem que sou. Quem ficará depois desta morte?
Desventurado homem que sou. Miserável. Sou miserável. Desgraçado. Quem me livrará do corpo desta morte? Isso mostra-nos um pouco do que se deve entender por chorar espiritualmente. Apóstolo Paulo já era apóstolo Paulo. Ele já tinha tido encontro com o Senhor. Ele já era aquele homem que escrevia, estava escrevendo para a igreja de Roma. Em vez desse homem falar, se mostrar soberbo, ele escreve para os romanos. Sou miserável. Imagina você receber uma carta de um líder espiritual que você acha que ele é um super espiritual. E você fala, esse homem, ele vai falar assim, não, eu venci, que é o que os caras falam hoje, eu venci, eu estou por cima da cocada, eu sou poderoso, eu oro, e o apóstolo Paulo manda essa carta para esses homens e ele olha e fala assim: gente, eu sou desgraçado, eu sou miserável, desventurado, quem vai me livrar desse corpo? Quem vai acabar com essa minha vida pecaminosa? Esses homens devem ter olhado e falar assim: gente, que isso? Eu estou pensando que esse homem é um exemplo para mim. Não é nenhum exemplo, mas é um bom exemplo de um homem que chora no espírito. Ali estava um homem tão triste consigo mesmo que chorava de agonia. Espera-se que todos os crentes também sejam assim. Agora pegou. Romanos 7,18. Glenda, por favor.
Porque eu sei que em mim, isto é, a minha carne não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem está em mim. Não, porém, o
Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Ele está falando o quê? Que ele não tem força. Ele está falando que ele, por ele mesmo, não consegue. Se ele foi entregue à sua vontade, se ele foi entregue às suas forças, se ele foi entregue aos seus desejos, aos pensamentos, à sabedoria, ele está perdido. Não habita em mim bem nenhum. Não adianta você olhar para si e falar assim: como eu sou bonzinho comparando com o Hitler, como eu sou bonzinho comparado ao Fernandinho Beiramar, ou algum traficante, ou algum membro da política que está cometendo essas fraudes, como eu sou bonzinho. O apóstolo Paulo olha e fala assim: não, a comparação é com Deus. E quando eu olho para Deus e olho para mim, eu vejo que eu estou perdido. Em mim não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim. Quem que está nele para querer o bem? Espírito Santo de Deus, pois o querer o bem está em mim, porém não o efetuá-lo. Briga da carne com o Espírito é todo dia, toda hora, todo momento. Você está em casa, está com sono, está querendo ficar em casa, não quer ler a palavra, não quer orar, não quer vir na igreja, é aquela luta. Eu passo pela mesma luta, queridos. Eu endosso o que o meu xará fala. É difícil ser crente. Não é fácil você ter uma vida de oração. Não é fácil você ter uma vida devocional. Não é fácil você estar perdendo tempo lendo. Você consegue ficar vendo, isso acontece comigo também. Eu consigo ficar na frente da televisão 2, 3, 4, 5, 6 horas. Levanto para fazer xixi, comer alguma coisa, tomar alguma coisa e sento de novo. Vai ler a palavra, começa a dar sono. Aquele cansaço, o olho começa a arder. E aí você, em vez de ir lá e lavar o rostinho, você vai lá e fecha. É comigo igual. Eu não acho que eu sou perfeito. Eu falo para as pessoas que a gente discipula, eu falo assim: ó, faz isso. Grande parte não consigo. Eu falo. Uma dica para você. Perceber como eu não sou espiritual. A gente manda versículo, eu mando versículos diários. Diários todo dia, claro. Eu mando versículos diários. E eu estou fazendo a minha sequência na Bíblia. Quando você vê, essa semana aconteceu uma vez. Quando você vê que eu saí da sequência, olha o pastor Paulo não leu a Bíblia de manhã. Eu estava na correria das minhas atividades dia a dia. E aí eu estava lendo, eu estou em Salmos. E aí eu voltei para Provérbios. Avancei Provérbios. O que é isso? Pastor Paulo não leu a Bíblia de manhã. Não, ao mesmo tempo. Eu acabei sendo chamado a atenção num versículo específico e eu voltei para meditar naquilo. Mas quando você vê, você vai olhar e fala assim: pecou de novo. Esse homem que se diz homem de Deus, ele tinha que levar um carneirinho para ser sacrificado. Largou de Deus, lê a palavra de Deus.
Mas não está em
voz. Eu sei disso. Eu estou mostrando para vocês que eu sou um pecador que nem vocês. Que nem o pastor Paulo. Que eu erro e que eu falho. E que você tem que lutar. Tem que tentar batalhar. Porque senão as atividades do dia, elas te engolem e você não consegue fazer nada. Não consegue fazer nada. O crente sabe o que significa sentir-se totalmente desesperançado consigo mesmo. Certos momentos, que nem esse dia de Provérbios, quando eu vi aquele, eu nem lembro o que foi que eu postei. Na hora que eu vi aquele provérbio, acho que ele fala antes, né? que era um provérbio que fala que aquele que fala antecipadamente, ele é ignorante, soberbo. E quantas vezes eu faço isso e olho e falo assim, ai Deus, eu não li, não parei para ler a tua palavra, mas o Senhor falou comigo através do jeito, né? E eu fiquei ali constrangido, eu falei, Deus, me muda, me altera. Se você que conversa comigo, você deve perceber que às vezes eu faço isso. Rosângela me cobra demais isso. Eu estou ouvindo você falar, e aí parece que eu quero adivinhar o que você quer falar. Isso é muito espiritual, eu atravesso. E eu não deixo isso de completar. Isso é pecado. Chorei. Então, beleza, faz parte. Vamos fazer parte? A gente anda de parte, irmão Dado. Romanos 7,19. Vamos continuar falando em Romanos 7. Romanos capítulo 7, verso 19. Lourdinha, por favor. Não, tu essa Bíblia, você sabe de cabeça?
Eu guardei nas caixas.
Amém. Alguém lê, por gentileza?
Porque não faço bem o que prefiro, mas o mal que não quero executar.
E aí os romanos recebem a carta do apóstolo Paulo esperando instrução e esse homem só reclama dele. Eu só peco, eu não presto, eu não sei o quê. Agora já ele fala assim, porque eu não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero esse faço. Que apóstolo é esse? Que homem é esse que está instruindo a igreja de Roma? Ele está ensinando o povo através do exemplo dele, gente. O crente tem plena consciência do conflito entre a lei da sua mente e a lei que atua nos seus membros. Uma coisa que você sabe que você tem que fazer e outra coisa que realmente você faz. Muitos acham que o capítulo 7 reflete apenas uma fase de Paulo. Fala assim, não, o apóstolo Paulo realmente estava passando por uma fase, mas depois esse homem ele se consertou, esse homem ele se corrigiu, esse homem ele ficou corrigido e a partir daí ele parou de falar isso. Romanos 8, 23. Seba, por favor. Romanos capítulo 8, verso 23.
8, 23.
Sim.
E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo.
Gememos em nosso íntimo, ele continua vendo na situação dele uma situação desesperada. Paulo descreve a si mesmo e aos crentes autênticos mediante outras palavras. 2 Coríntios capítulo 5, verso 2. 2 Coríntios capítulo 5, verso 2. Carolzinha. Atos, Romanos, Coríntios.
E gememos pelo desejo ardente de revestir por cima da outra a nossa habitação celeste.
Na minha versão, e por isso nesse tabernáculo, seu corpo, sua carne. Por isso nesse tabernáculo, gememos, aspirando para sermos revestidos da nossa habitação celestial. O apóstolo Paulo agora está falando assim, eu sou pecador, eu gemo, aguardando que Deus me mude, aguardando que eu seja transformado e mudado realmente, porque eu não consigo. Muitas outras passagens relatam essa situação, mas qual o significado de tudo isso? Penso que a melhor maneira de expressá-lo é como segue. Esse choro espiritual é algo necessariamente resulta do fato de ser alguém humilde de espírito. Esse é o resultado inevitável quando contemplo a Deus e a sua santidade e em seguida contemplo a vida que se espera que eu viva, então é que eu realmente vejo a mim com o meu total desamparo e desesperança. Você olha para si mesmo, você vê como você está. Ontem eu estava vendo um filme com a Rosângela em que um casal, um homem estava com uma dificuldade com a esposa. E aí ele encontra a sua ex-namorada. E aí você já olha para aquela descrição de cena e fala assim, já era. Parece que é colocado aquele milinho assim, né? O passarinho vai e come. Aí a hora que veio, ele caiu na puta. E aquele homem acaba se envolvendo com aquela mulher lá. antes da consumação do fato, ele sai, mas já cria uma situação toda complexa. E aí ele para o quarto, ele olha para a esposa dele e a vergonha. E a esposa dele fala, poxa, eu estava esperando para a gente sair, para a gente ter um tempo juntos. E o constrangimento. E é essa situação que a gente tem, deve ter, quando a gente confronta, quando a gente percebe a situação pecaminosa na nossa vida. Talvez o seu caso não seja o caso do adultério do cara, do filho. Mas o nosso adultério espiritual é o adultério muito mais sério do que o adultério físico. O adultério espiritual é muito sério. A prostituição espiritual é muito séria. Você troca a glória do Deus vivente por um Deus que não fala, por um Deus que não ouve. E eu não estou falando de imagem, não. Eu estou falando do meu trabalho, do seu trabalho, da minha família, da sua família, dos nossos afazeres, das coisas do dia a dia. A gente dá prioridade, chance, prostituição espiritual. Eu não estou falando para você largar todas as coisas, porque nós já falamos no início desse estudo que o objetivo não é que você seja um monge ou uma monja. Nem sei se tem monge ou monja. Entendeu? Tem monge?
Tem.
Tem?
Tem.
Então tá. Mas a palavra monja existe? Tá? Monja. Tá. Não estou falando isso. Estou falando que a gente tem que saber priorizar as coisas. Primeiro é Deus, depois a família, depois a igreja, depois o trabalho. Pastor, a família na frente da igreja? Quer dizer que você tem que saber discernir a coisa. Também você não vai ter momentos com a tua família todo domingo, todo dia, toda hora, entendeu? É a família, não, uma coisa você tem que saber pesar. Porque primeiro é Deus. Quando contemplo Deus e a sua santidade, em seguida contemplo a vida que eu vivo, tristeza. Ora, isso desvenda para mim a maior a minha qualidade de espírito e imediatamente isso me entristece. Cumpre-me lamentar o fato que eu sou assim. Como é claro, porém, as coisas não terminam nesse ponto. O homem que realmente viu a si mesmo, tendo se examinado em sua pessoa e vida, é alguém que se viu forçado a chorar em vista dos seus pecados, em vista das coisas malignas que pratica. Ora, os mais profundos conhecedores da vida do Espírito sempre recomendaram o autoexame. O que é autoexame? Você separa uma parcela do seu dia, 5 minutos, 10 minutos, para você começar a meditar no que você fez, no que você falou, no que você deixou de falar, no que você deixou de fazer. É você parar, começar a analisar a sua vida. Um exemplo prático disso é o nosso financeiro, eu e Carolzinho. Assim que a Carolzinha assumiu o financeiro, e aí ele passou para ela o financeiro, a gente deixou rolar. A gente não comprou, não fazia os controles. Eu passava as informações para ela, ela fazia lá. Chegou um momento em que a gente estava com 1-2 meses sem um relatório. E aí nós nos reunimos para resolver. E aí a Carolzinha olhou e disse assim, pastor, está faltando tal recibo. O que, que é? Eu lembro? Você lembra? Eu que não lembro. O que aconteceu? A gente deixou passar alguns tempos, um breve tempo, e a gente começou a não perceber as coisas que estavam sendo incorretas e feitas de uma forma errada. A gente não conseguia fechar os balancetes, porque a gente não tinha as informações, porque a gente não fazia aquilo de uma maneira mais esporádica. Hoje a gente faz de maneira semanal. Semanal, falou, pastor, está faltando, eu mando para ela o extrato, ela vai lá e faz a checagem, pastor, está faltando tal recibo. O que, que é? Eu paro, pergunto para a Rosane, é isso, tal, emito o recibo, procura a nota, tal, resolva a coisa de maneira rápida. O outro tem que ser a mesma coisa, espiritualmente. Se você deixa passar, você começar a ter uma vida desvairada, de mentira, de toda a série de perversidades, você começa a achar que isso é louco. Chama-se cauterização do espírito, endurecimento do espírito. Certo tempo atrás, quando eu tinha meus 18 anos, fazem exatamente 30 anos, eu simplesmente fazia karatê. Estava em São Paulo, arranjei uma escola de karatê, porque queria ser macho, queria brigar, tal. E aí fui fazer karatê. E aí, Interessante que o objetivo deles principal, se você vê uma pessoa que pratica artes marciais como karatê ou kung fu, você vê que esses dois ossinhos aqui em especial, eles são mais escuros. Eles são calejados. Porque aquelas pessoas, elas querem socar os outros, ou socar objetos, alguma coisa assim, e não serem machucados. Então, o exercício é você dar soco na parede ou no muro do negócio. Você não vai machucar, mas você fica batendo uma, duas, três, quatro, cinco, várias vezes durante o dia, aquilo vai criando um calo, vai endurecendo. E aí, a partir do momento que aquilo tem um calo muito bem, muito grande, muito forte, quando você bate em alguma coisa dura, você não machuca a sua mão, seja no rosto, seja no corpo, seja numa estrutura, seja em que quer que seja. Quando nós não praticamos isso, nós começamos a ficar com o nosso coração dessa maneira. Aí eu menti. Você já fez mais. Você já fez isso. Você começa indo na casa de alguém, pegando uma balinha sem permissão. Aí você começa a pegar algumas coisas e vai, vai, vai. Daqui a pouco você acha normal você pegar uma coisa de um terceiro. Lembro uma pessoa que já fez parte da nossa igreja, em que um dia ele falou assim, as coisas estavam passando uma grande luta de dificuldade. E aí eu fui no mercado e eu encontrei na beira da calçada, no meio da chuva, uma carteira recheada. Tinha mais de R$600 na carteira. Provisão de Deus. Peguei o dinheiro, Deus provém. Gente, não é que pessoa. Esse contexto do achado não é roubado, isso não está na Bíblia, sabia disso? O que é seu, o que não é seu, não é seu. Lembro de um exemplo de um homem de Deus em que eles estavam fazendo uma campanha de oração, buscando comunhão do Senhor, e eles passaram, eu não lembro que região do Brasil, ele plantou esse algodão. E eles lembram que eles estavam passando de carro naquela região, e ele achou tão bonito a figura do algodão, né? Que é como se fosse aquele tufinho, né? Eu nunca vi pessoalmente, mas já vi por foto. E ele foi lá e catou aquele negócio, vou levar para minha esposa, vou levar para o meu filho ver aqui. Você olha e fala assim, na essência, você acha que o cara plantador de algodão vai sentir falta daquilo? Vai fazer alguma diferença para ele? Não. E aí ele continuou o viajamento dele com as pessoas, os homens de Deus lá. Chegou um momento em que ele começou a interceder. Ele era um dos intercessores do grupo. E aí o Senhor falou com ele assim, o que você fez lá atrás, chama-se ouro. Quando a pessoa ela começa a agir dessa maneira, uma coisa vai puxando a outra, um abismo puxa a outra, e a pessoa começa a achar que não tem problema. As pessoas hoje que tomam terra dos outros, elas já estão tão cauterizadas que elas pensam assim, ah, o irmão Cláudio ele tem uma casa e ele não está usando, eu preciso morar, então eu tenho todo o direito de entrar na casa dele e tomar posse. Você acha que começou uma terra? Será que não começou antes? O homem que realmente viu a si mesmo, tendo se examinado em sua pessoa a vida, em que ele viu ser forçado a viver, que ele vive, ele acaba chorando. E aí nós somos chamados a fazer um autoexame. Todos aqueles que praticam o autoexame afirmam que é conveniente ao indivíduo fazer uma pausa no fim do dia e começar a meditar sobre si mesmo, repassando rapidamente os acontecimentos do dia e indagando. O que eu fiz hoje? O que eu disse hoje? O que eu pensei hoje? Como foi que eu me conduzi em relação aos meus semelhantes? Se você fizer tal coisa, qualquer noite dessas, você descobrirá que você fez coisas que jamais você deveria ter feito, coisas que você teria vergonha de falar. Tomará consciência de haver nutrido pensamentos e ideias malignos. Imagina hoje você poder passar os pensamentos do dia de ontem aqui no telão. Como é que você ia ficar? A começar por mim. E ao perceber tal coisa, qualquer crente sente-se profundamente afetado pelo senso de tristeza e pesar por haver sido capaz de se dizer cristão e fazer essas coisas. Quando você faz o autoexame, você começa a ter esse tipo de comportamento. Ao examinar-se a si próprio, é preciso que o crente se conscientize desses princípios malignos que nele existem. Não adianta apenas você fazer uma autoanálise e você ficar triste. Você tem que começar a mudar. Você tem que começar um processo de transformação. Por isso que é Deus. Por isso. música é difícil.
Já é perfeito.
Um deles, né? Um deles. Coloca um naquela listona que a senhora tem. O crente, ao examinar-se a si próprio, preciso que o crente se conscientize desses princípios malignos que nele existem. Sempre através da palavra. Nada que você não tenha lido, nada que você não tenha visto, mas só o que você já ouviu de cristianismo na sua vida já é suficiente para você fazer isso. E você começar o seu processo de mudança, o processo de transformação. Toda análise é via palavra. Por isso você precisa ler. O crente, pois, vê-se obrigado a perguntar a si mesmo: o que há em mim que me leva a agir dessa maneira? Por que me deixo irritar tão facilmente? Por que eu tenho esse mau temperamento? Por que não sou capaz de me controlar? Por que me aninho nesses pensamentos maldosos, invejosos e ciumentos? O que está vindo comigo? Por que eu sou assim? São pensamentos que você tem, indagações que você tem que fazer em relação à sua pessoa. Dessa maneira, o crente descobre o conflito em si mesmo e termina por abominar a sua condição, chorando por causa dela. Esse tipo de experiência é algo inevitável, o choro, e algo real. Esse é um teste tão radical que, se você se opor a fazer ele, eu sinto lhe dizer que você não é como o Senhor fala. Se eu e você não começarmos um processo de cura, e não é a semana passada, não é o mês passado, não é, passado, não é agora, tá? A partir de hoje, as coisas de Deus, elas têm essa ótica, entendeu? Você muda a partir de hoje, não tenta corrigir coisas, não, melhor, né? Não tenta corrigir, mas não fica se preocupando com as coisas do passado. Se você puder corrigir, corrija, mas muda hoje. Porque as coisas que ocorreram no passado, você não tem como mudar. Já foi, já houve destruição, já houve uma série de fatos. Corrige hoje. Começa daqui para frente. Se você magoou pessoas, procure-as. Se você fez coisas que você identificou como coisas que você lesou pessoas, tente compensar. É a figura daquele lá que estava em cima da figueira, lá quando Jesus passou, como ideia, entra na minha casa, como é o nome dele?
Zaqueu.
Zaqueu, ele falou assim: se eu fraudei alguém, eu vou devolver 5 vezes mais. A lei falava 3 vezes mais, ele queria dar 5 vezes mais. Ele entendeu que ele estava fazendo uma coisa errada, ele falou assim: eu tenho que fazer a mais. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, queremos louvar, adorar e bendizer o teu nome mais uma vez. Nós, como apóstolo Paulo, quando nós nos deparamos com a nossa situação pecaminosa, nós só podemos chorar, só podemos nos entristecer. E esse constrangimento, ele vem de ti, vem do teu Espírito Santo. Pedimos a ti, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos capacite a fazer um autoexame, que o Senhor nos capacite para que a ser fiéis ao estudo da palavra, à oração, porque sem o Senhor, nada podemos fazer. Em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor.